士们、先生们，下面出场的是来自巴西的，我们来自巴西的最伟大的现在的歌手Rubino Chou 先生，欢迎他的出场。
Superstição nessa nação. Superstição nessa nação. Incrível. Graças a Deus.
Bem-vindos ao Incrível, graças a Deus. Meu nome é Rubinho Troll.
Meu nome é Evaldo Magalhães.
Muito bem. Evaldo Magalhães é o nosso novo colaborador e nós vamos levar um papo. O Evaldo, a gente se conhece lá de Belo Horizonte, da década de 80. Como é que a gente se conheceu, Evaldo? Foi o resto do Sex Explícito, da banda que eu tinha?
Banda lá no Canil e tal. A gente se tromba por aí, né?
No Canil?
É.
Você ia ao Canil?
Eu ia ir ao Canil algumas vezes. Mas a gente tem um amigo comum que é mais, vamos dizer assim, responsável pelo contato da gente, que é o Eri Gomes.
Aham, Eri Gomes. O pintor Eri Gomes. Ah, pode crer. Engraçado, eu lembrava de você dos botecos lá do Paulinho, do Complexo B.
Também.
Eu não sabia que você era, que você era canilense, que você frequentava o Canil, não?
É, eu não cheguei a ser canilense, não, mas eu cheguei a frequentar lá algumas vezes, lá, que estava aquela onda meio punk começando e tudo, e eu me simpatizava muito com isso.
Para quem não sabe, Canil era um boteco em Belo Horizonte, Minas Gerais, que fica no Brasil. E era um boteco que, na década de 80, Belo Horizonte era uma pasmaceira incrível. Não tinha porra nenhuma acontecendo. Então, o Mário, que se tornou baixista do Sexo Explícito, a banda na qual eu cantava, Ele fez uma sociedade com um cara, o Mineiro, e eles tinham essa casa na Cidade Jardim, que era uma casa histórica. Sim. Sabia disso? Que aquela casa era uma casa histórica, que tinha mais de 100 anos.
E que era, não, sabia, legal, hein?
Era tombada e tal. Aí eles tinham esse espaço, e o Mineiro, ele tinha umas viagens de construir um centro cultural e tudo mais. E aí convidou um monte de gente para participar disso, e o sonho dele era o seguinte, era criar várias lojas nesse espaço e criar um boteco, criar isso e aquilo. No final, a única coisa que foi criada foi o boteco.
E foi o Canil.
E na época, isso foi pelo que me dizem, foi a salvação da lavoura para muita gente, porque o tédio na cidade era incrível.
E
nesse Canil, a gente começou a tocar um monte de música, que era assim, música new wave, punk, que era coisa que ninguém ouvia em lugar nenhum.
Era uma renovação. Eu digo o seguinte, porque nessa época, você tinha um bar, por exemplo, como Nós Todos, né, do Paulinho, lá o primeiro bar dele, que agregava ali uma turma meio hippie, assim, né, meio beleza pura, bicho grilo e tal. E a gente, quer dizer, eu me considero parte dessa geração, um pouco assim, a gente estava começando a ouvir uns sons diferentes, a gente queria um movimento um pouco diferente daquele, de paz e amor daqueles caras e tal. E o Canil, assim, esse é o meu jeito de ver a coisa, né, eu não acompanhei tão de perto quanto você, mas o Canil para mim foi isso, foi uma luz no fim do túnel, quer dizer, Belo Horizonte está se modernizando de alguma forma. Está chegando aqui uma coisa diferente do que existe em termos de noite, assim, né?
Exatamente. Eu acho que aí você colocou o dedo na ferida. Realmente, tinha essa diferença. Embora eu era fã dos botecos do Paulinho. Eu frequentava os botecos do Paulinho desde... Como é que chamava um que ele tinha? Que tinha umas almofadas e tocava free jazz. Como é que chamava?
Era o Nós Todos, né? Que era ali na Ceará.
Nós todos.
É, é eu também frequentava. Eu lembro de você e do seu irmão lá fazendo umas performances.
Isso, assim, exatamente. Muito... Naquela época, eu me considerava poeta marginal. E como isso. Eu sobrevivia, era vendendo livrinho de poesia.
É isso.
E a gente vendia... Tinha um amigo meu, Juquinha, que morreu... Que a gente fazia os livrinhos, a gente mesmo imprimia, e no final da noite, depois da gente vender, a gente ia terminar a noite no Nós Todos. Ele tinha umas almofadas lá em cima e tocava free jazz, e eu adorava aquilo. Puta, como eu adorava o free jazz, meu. Tinha um outro boteco que tinha música ao vivo.
Todos tinham, que era ali na Ceará. Inclusive, você tá falando de free jazz.
Lembra onde é que é Ceará, pô? Pois então. Então, o boteco que eu estou falando é um boteco que veio antes desse, que tinha as almofadas lá em cima, que todo mundo ia para lá, escornava e ficava lá.
Pois é. Mas você estava falando um negócio de free jazz e tal. Tinha uma turma bacana lá que tocava no Nós Todos, que era o...
Laércio.
Neném, Laércio, aquele isso. Povo. Né?
Eu adorava assistir o Laércio, cara. Nossa, ele tocando bateria. Puta, que legal que era. Ah, Yuri Popov.
Yuri Popov tocando baixo
exatamente.
Ali, né?
Exatamente. Para quem não é de Belo Horizonte, isso... No, isso significa picas, mas foi um acontecimento na época da cidade de Belo Horizonte. E para quem esteve presente, significou alguma coisa.
É.
Pelo menos para nós significou, né? Isso que importa, né? Se você ouvinte estava em outra cidade, tem certeza que teve alguma coisa aí na sua cidade que significou algo para você. Se não teve, minhas condolências. Nós tivemos o nosso todo. E tivemos o Canil. Mas engraçado que você lembrar do Canil. Eu lembro que há uns meses atrás, ou há um ano atrás, talvez dois anos atrás, você me mandou um e-mail me dizendo que ia escrever uma coisa a respeito do rock brasileiro e me perguntando sobre o primeiro show do Sex Explicit, que foi no Canil. Só que a minha preguiça, eu nunca escrevi o negócio.
Na verdade, não era, o projeto não era nem falar sobre rock brasileiro, não. É porque eu tenho um projeto, já está assim, bem adiantado até. É tipo um romance, sabe? É, literatura mesmo, que se passa naquela época, dos anos 80.
Ah.
E aí fiquei resgatando umas coisas de noite, assim, de Belo Horizonte, mas mais desse povo, mais underground mesmo e tal. E minha memória... não é perfeito, longe disso, então eu tentei mandar e-mail para algumas pessoas que participaram mais ativamente assim, dessa cena, sabe? Para colher dados para sustentar ali a história que eu estava encaixando, entendeu?
Poxa.
Por isso que eu mandei aquele e-mail.
Ué, engraçado, você sabe que o primeiro show do Sex Pistols no Canil foi uma coisa engraçada. Eu fiquei doente, eu fiquei com uma gripe desgraçada, cara. E o show foi à tarde, foi assim, umas 3 horas da tarde, acho que num sábado. E eu numa febre desgraçada, cara. E eu acho que devia ter assim, exatamente umas 7 pessoas assistindo.
Nossa.
A coisa que me atraiu para esse lugar, esse Canil, essa casa... essa moçada, é que é o seguinte, na época, eu tava quase morrendo de fome, porque eu tinha quantos anos? 19 anos, e o Brasil estava vivendo uma recessão desgraçada. Belo Horizonte, o desemprego em Belo Horizonte estava uma coisa absurda. E eu, como eu saí da escola na 7ª série, eu não tinha qualificação nenhuma. Então, eu consegui um emprego de faxineiro num prédio, na Savassi. Isso para mim, eu me senti assim, puta, cara, eu estou dando mó downgrade social aqui. Anyway, eu trabalhava lá na Savassi, e aí eu encontrei uma moçada... por que, que eu fui lá para o Canil? Porque o mineiro... que era um cara que era o sócio lá, que era o dono da jogada, ele tinha se envolvido num negócio de importação de soja, e ele terminou com uma montanha de soja num galpão, um monte de pacote de soja, tudo embalado em plástico, no galpão. Então, ele tinha essa soja, e eu morrendo de fome. E ele falou, você quer soja? Pode levar. Eu falava, oh, beleza. Então, todo dia eu levava para casa um monte de soja. Até hoje, cara, eu não consigo comer soja mais. De tanta que eu comi, sacou? Na casa, a gente criou tipo assim uma república. Morava lá eu, meu irmão, o Rony, morava o Roberto Soares. Mora em Belo Horizonte até hoje, que é um poeta. O Roy. Ah, morava um monte de gente. Era assim, open house. Gente entrando e saindo o tempo todo. E no final, o Sexo Explícito, quando começou a engrenar, a gente ensaiava lá, o que foi beleza. Porque lugar para ensaiar é foda, né?
É, pois é.
Mas, enfim, essas são as nossas lembranças belo-horizontinas. Eu estava sem saber aonde é que a nossa acquaintance tinha começado. Foi no Canil, então.
É, na verdade, né, Rubinho, você sempre foi uma estrela, né, cara? Então, assim, eu me admirei de você lembrar de mim, porque eu estava em todos os shows, assim, do Sexo Explícito, não nesse primeiro, mas depois disso, e você era meio que estrela, queira ou não, né? Você era eu até falei isso outro dia no Facebook, né? Assim, que você era um cara que era uma referência para uma galera, assim, um pessoal que não compactuava muito com aquele sonho hippie, assim, de uma geração anterior, né, os nossos irmãos mais velhos, etc., e que queria descobrir coisas novas, né? E vocês representavam isso, de certa forma, pra gente, né? Então, assim, eu acho que muita gente te conhece, mas você não conhece. Deve rolar isso, assim.
Isso acontece bastante. Eu tenho vários amigos no Facebook, que eu não lembro deles, mas as pessoas me escrevem, falam, ô, Rubinho, você lembra de mim e tal? Eu falo, com sinceridade, não lembro. Eles falam, eu lembro de você. Mas é foda, né, meu? Eu nunca me considerei estrela nesse sentido. Eu me considerava um cara que estava ali querendo botar para fuder, entendeu? Porque a pasmaceira, eu ficava irritado com a situação cultural de Belo Horizonte na época, que era dominada pelo Clube da Esquina. Era foda, meu. Tudo, ó, se você quisesse fazer um show, você ia numa casa de shows. Se você não fosse parte da corja do Clube da Esquina, você não tocava, meu. Sacou? Era simples como isso. É, se você não era amigo do amigo do amigo, você não tocava. Então a gente falou, ó, toma no cu, nós vamos fazer do nosso jeito. E por acaso a gente ficou amigo do povo da DCE, do povo do DCE. Uhum. Tinha na época uma chapa que chamava A Onda.
É, eu lembro da Onda.
Essa Onda foi a maior onda pra gente, cara, porque a gente ficou amigo dos caras, e os caras, todo show, eles fizeram show nossos. Hã?
Chicão, né? Aquela...
Chicão, Geleia, o César, a Juliana, o Pedro, a Vânia Catani. A Vânia Catani, hoje em dia, é uma produtora de cinema. Uhum. Aclamadésima. Lembra da Vânia?
Lembro.
Hoje em dia ela tá com... Qual que é o último filme dela? O Palhaço, que é um hit aí no Brasil, né?
Tomelo, né?
Ela é uma figura maravilhosa. Amo a Vânia de todo o coração. Pois então, essa onda, essa chapa da onda foi uma beleza pra gente, porque realmente, aí eles abriram as portas. E esses caras, eles foram fundamentais, não só para nós, mas eles trouxeram, tipo assim, você lembra que eles trouxeram Itamar Assunção,
lembro,
Premeditando Breck, Defala.
Primeiro desse foi muito legal.
É, Defala, quem mais? Aqueles caras todos de São Paulo, eles trouxeram para tocar lá. A Regina Asdrubal trouxe o trombone.
Fellini,
é, isso pra gente lá em Belo Horizonte, que vivia naquela seca, isso foi uma coisa mais fantástica do mundo, assim.
Que interessante, e hoje, coincidentemente, está tendo a abertura mundial da nova turnê do Mr. Paul McCartney. Aonde? Aqui no Mineirão, em Belo Horizonte. Como as coisas mudaram, né?
Exato. Isso não existia na década de 80 no Brasil. Shows internacionais. Quer dizer, existiram um ou dois, não foi mesmo? É. Tipo assim, o Kiss.
O The Cure aqui, né?
Quem mais que foi? Sting.
Sting também.
Mas assim, dá pra contar nos dedos da mão. Foram assim, cinco shows.
É tão que a gente lembra nos dedos mesmo.
Exatamente,
né? Gente...
é. Hoje em dia, Belo Horizonte está no circuito mundial, né? Todo mundo... Pô, Paul McCartney tocando em Belo Horizonte. É. Pelo amor de Deus.
Falando o ai.
Hã?
Falando o ai.
Falando o ai. Exatamente. Pô, Evaldo, por que, que você não dá um pequeno background da sua carreira? Quem você é? O que, que você tem feito? Que aí todo mundo se inteira.
Eu cresci aí nessa onda que você está falando aí, né? Eu sou mais novo que você, eu acho, assim. Eu tô com 46.
Eu tô com 50.
Pois é, então assim, eu era mais novo, eu frequentava o Nós Todos, eu comecei a ir ao Nós Todos, por isso que eu não conheci o bar anterior que você mencionou. Eu comecei a ir no Nós Todos, eu tinha 14 anos, 15 anos e tal. E meu irmão é que é mais velho, que é mais assim, é o Emir, sabe? Não sei nem se você conhece.
Ah, talvez eu conheça. Ele esteja nessa classe das pessoas que me conhecem e eu não conheço.
É porque o Emir, ele e o Rafael, que é um médico amigo dele, o Rafael, isso no começo dos anos 80, assim, o Rafael comprou uma câmera de VHS e eles começaram os shows aqui em Belo Horizonte e tudo. E aí eles filmaram, eles têm, cara, fita VHS com vários shows do Sexo Explícito. Aqueles shows. Cara, em frente ao Complexo B ali, você lembra?
Pô, mas por que, que vocês não põem isso na roda no YouTube, né?
Ele tá agora batalhando para recuperar esses filmes, porque eles ficaram num depósito, num sítio. Tem Caeté, que é aqui perto de Belo Horizonte, né? Que é do Rafael. Uhum. E foi deteriorando, sabe?
Claro. Olha.
O que está custando agora é...
Meu cara, porque o Sexo Explícito não tem quase nada de
eu fui
de
procurando.
Ao vivo.
Eu te falei outro dia, né? A gente procurando no YouTube, vem só mulher pelada, não
Exatamente.
Sei o quê.
Exatamente,
né?
Se rolar, vai ser legal. Vai ser legal. Mas você é um jornalista, não é?
Aí eu fiz jornalismo e tal, né? E trabalhei muito tempo em jornal grandão aqui do Brasil. Trabalhei no estado de São Paulo quase 10 anos e tudo. Aí depois eu fui dar aula, sabe? Fiquei quase 10 anos dando aula, assim. Aí agora eu voltei para o mercado, mas como assessor de comunicação de big fucking corporations aí, sabe? Mas...
Certo, mas, mas é a vida, né, meu irmão?
É isso, né? Você tem que garantir o skin das crianças, não é?
Exatamente, como dizia o Juca Chaves, né? Você tem que garantir o champanhe, né? Mas eu acho que não tem nada de errado de trabalhar para a Big Corporation, porque você... Big Corporation por Big Corporation, por exemplo, se você tá numa banda de rock, digamos que você está no... Você é o Paul McCartney. É uma big corporation.
Não consigo. Eu falei isso com um tom meio de lamento, é pelo seguinte, é porque eu, assim, a carreira que eu escolhi mesmo foi de ser jornalista, né, cara? De tentar, assim, mudar o mundo, denunciar quem tá errado,
certo.
Né? Fuder quem tá fudendo com os outros e tal. E aí você começando a trabalhar como assessor de comunicação, depois de velho, assim, você passa pro outro lado do balcão, de certa forma, né?
Certo. Aí agora você é o que manda o press release, enaltecendo
a
companhia.
Eu ligo pros jornalistas de verdade, entre aspas, e falo com eles assim, faz matéria sobre a minha empresa, é legal, esse assunto é bom e tal.
Qual é a realidade do jornalista no Brasil? Jornalista que trabalha em jornal escrito?
Falando basicamente, né? Saiu outro dia, eu até botei isso no Facebook também, saiu uma pesquisa da Universidade lá de Santa Catarina com o perfil do jornalista brasileiro em termos assim, de faixa de renda, de sexo, de... Enfim, esses dados mais gerais, assim, né? Mas é uma profissão muito fodida, sabe, ô Rubim? Porque, pra você ter ideia, nessa pesquisa... O salário médio dos jornalistas é algo em torno assim, de R$3.000 hoje no Brasil. Né? O salário médio.
R$3.000 é o quê?
É dado mil euros, mil pounds, mais ou menos. Né? Então, assim, não é uma profissão muito promissora, nem que evoluiu muito em termos de condição de trabalho, de renda, essas coisas. Mas, assim, é uma profissão que as pessoas exercem muito por vocação mesmo, né? Eu, como eu fui professor de curso de jornalismo durante esse tempo aí que eu te falei, a gente percebe que boa parte dos alunos está ali é por vocação, porque quer mudar o mundo, né, sendo jornalista e tal. Só que aí depois você tem um choque de realidade, porque você vai trabalhar, na hora que você entra no mercado, você vai trabalhar em corporations também, né? Você vai trabalhar num veículo de comunicação, que é um grupo de comunicação, na verdade, que vai se esforçar para defender interesses, às vezes, que não coadunam muito com aqueles interesses que você tem, né, originalmente. Então, quer dizer, como toda profissão, na verdade, né? Ninguém está imune a isso, não. Mas, assim, e isso gera muita frustração, obviamente, né? Muita gente que já está trabalhando aí. Aqui em Belo Horizonte, eu vou te falar isso. Tem um jornal aqui, que é o maior daqui. Não vou falar o nome, não, você sabe qual que é. Certo. E esse jornal, você deve acompanhar também, ele é constantemente acusado de ser alinhado demais com o governo estadual, né? Por quê? Porque o governo estadual pega sua verba de publicidade e põe nesse jornal. Então tem uma relação meio espúria aí entre o jornal, que é o maior do Estado, e o governo do Estado. Isso se traduz como? Esse jornal jamais fala mal do governo do Estado. Jamais aponta incoerências, faz críticas, etc., ao governo do Estado. Você pega um jornalista que trabalha nesse jornal, óbvio que o cara vai ficar frustrado com isso, né? Ele vai querer fazer uma matéria contando que tem uma coisa errada no governo, chega lá em cima no chefão dele lá e a matéria não é publicada, sacou? Estou te dando um exemplo bobo só para mostrar como é que rola esse negócio aqui do...
Isso é uma coisa realmente chocante, que da última vez que eu fui ao Brasil, eu estava lendo um jornal que talvez deva ser esse aí que você está falando, que é um grande jornal em Minas Gerais, que shall remain nameless. Eu estava lendo isso e eu estava assim, quase enojado com a baixa qualidade jornalística que estava quase ferindo os meus olhos. Isso em contraste com o tipo de jornalismo que é praticado na Inglaterra. Aqui, para você ter uma ideia, há pouco tempo atrás teve um escândalo na BBC. Vários escândalos, não só um. É. Temos vários escândalos. Mas é uma coisa engraçada ver a BBC fazendo reportagem sobre o escândalo na BBC. Escândalo assim que a diretoria estava envolvida e eles entrevistando os diretores e os jornalistas, dando prensa nos próprios diretores da corporation, que são, teoricamente, os chefes dele. Isso é uma coisa que eu penso, puta, vai ser... O dia que isso acontecer no Brasil vai ser o dia da alegria.
É, porque aqui, cara, aí, por exemplo, na Europa, de um modo geral, a gente tem os jornais muito, assim, identificados, né, com uma linha mesmo ideológica de pensamento político, né? Por exemplo, no caso da França, que você tem o Libération, você tem o Le Monde e tal. Aqui no Brasil, os jornais ficam se arvorando muito nessa história de independentes. Nós somos independentes, mas nenhum é. Né? Então você tem a Folha de São Paulo, por exemplo, que ela é alinhada lá com os tucanos lá de São Paulo, entendeu? Você tem lá o Estadão, que não precisa nem falar, que foi o jornal que eu trabalhei, né? Que é um jornal, assim, caretaço, é um jornal muito, muito direito, assim, tal, embora ele seja crítico em relação a coisas da própria direita. Mas o fato é esse, os jornais daqui se vendem muito fácil, sabe? Eles não são independentes, embora se digam independentes. Esse é que é o grande drama, eu acho.
Bom, uma coisa que eu acho interessante é o tipo de polêmica que está acontecendo no Brasil agora. Porque aqui de fora, a visão que a gente tem do Brasil é que o Brasil é uma potência em emergência. Sei. E que as notícias que vêm agora é o seguinte, é que as notícias que vinham até uns anos atrás eram as tradicionais, violência, subnutrição, falta de moradia... Coisa típica do terceiro mundo, né? E há alguns anos pra cá, acho que de uns dois, três anos pra cá, a coisa mudou bastante. O Brasil agora é o pátio do BRIC, que são aqueles...
China, Brasil...
Isso, que são esses países que estão chegando junto, que estão botando a cabecinha pra fora e estão saindo do segundo plano pro primeiro plano. E uma coisa que tem sido falado bastante é que o Brasil... com o governo do PT, teve uma mudança incrível. Um monte de gente saiu da miséria.
Isso. Isso é fato.
Uma boa parte da população passou a ser considerada classe média, que o Brasil está exportando, que o Brasil está importando, que o Brasil pagou toda a sua dívida, que as instituições democráticas não estão sendo ameaçadas de golpe como era no passado. Isso tudo, para mim, é beleza, é música para os meus ouvidos. Mas engraçado que eu lendo o que as pessoas no Brasil escrevem, geralmente em fóruns ou geralmente assim, em resposta a artigos que saem publicados na imprensa, é que tipo assim, é bem dividido, a coisa tá bem dividida. Muita gente apoia o PT, apoia... as mudanças, e muita gente é contra. E tem gente, como era de se esperar, da extrema-direita, que até tem saudade da ditadura.
Isso é assustador, né? Eu tenho visto isso também. Isso é assustador.
Pô, exatamente. Pô, por exemplo, teve esse artigo que saiu no... Como é que chama? O Pragmatismo Político, que é um site.
Pragmatismo Político. Acabando com o Lobão e com
o
Roger.
Ela disse que o Lobão, basicamente o ponto dela é que o Lobão e o Roger do Traje a Rigor, eles são dois burgueses que na época da juventude deles, eles estavam felizes em serem rebeldes. Mas agora com a idade chegando, eles reverteram para a natureza verdadeira deles, que é de burguês, filhinho de papai, reacionário. E tudo isso por umas coisas que o Lobão falou, acho que ele, não sei se ele falou brincando ou o que foi, mas algumas coisas tipo... como é que é? Ah, tem uma quote aqui. Hoje em dia há um excesso de vitimização na cultura brasileira. Essa tendência esquerdista vem da época da ditadura. Hoje dão indenização a quem sequestrou embaixadores e crucificam os torturadores que arrancaram umas unhazinhas.
Isso aí foi infeliz demais, né?
Você acha que ele estava brincando ou ele falou sério?
Não, eu acho o seguinte, cara. Como eu falei outro dia, assim, no Facebook também, eu vou mais a fundo nisso. O Lobão é um cara muito doido, né? Assim, é um cara muito inconsequente nas coisas que ele fala e tal. Mas, assim... Eu acho que ele falou isso querendo fazer polêmica mesmo, querendo gerar buzz, né? Querendo gerar repercussão e tudo. Certo. Não acredito que ele pense isso no íntimo dele mesmo, que ele vá passar a mão na cabeça de quem torturou alguém, né? Independente do posicionamento político da pessoa. Mas eu tenho uma visão um pouco diferente dessa história aí. Esse artigo a que você se referiu aí, desse blog, né? Do Pragmatismo Político, me incomodou muito, porque ao mesmo tempo que a gente está vivendo essas coisas que você citou, que você mencionou, nós também estamos vivendo uma situação muito chata, no meu ponto de vista, que é um certo patrulhamento ideológico, cultural, sabe? Tudo em nome do tal do politicamente correto. Óbvio, eu não quero entrar na discussão do que é politicamente correto ou não é, mas é muito triste que às vezes... você faça um comentário, uma coisa assim, sem estar agredindo ninguém especificamente, você está somente querendo instigar as pessoas a refletir, etc., e as pessoas te condenem, porque isso está fugindo um pouco de um certo padrão que nessas redes sociais aí parece ser o mais correto, o mais aceito, sabe? Quer dizer, é uma situação complicada. O politicamente correto está matando... O nosso exercício de pensar, o nosso exercício de dizer as coisas, sabe? Então, eu acho que esse artigo do Pragmatismo Político, repito, é a minha interpretação, na hora que fala que o Roger e o Lobão viraram velhos conservadores agora voltaram a ser filhinho de papai, que sempre foram, etc., ela está, na verdade, é uma tentativa de tolher as pessoas, sabe? De falar que as pessoas não podem dizer o que elas pensam. Eu acho que o Roger, por mais que ele fale bobagem, ele tem direito de falar o que ele quiser. O Lobão, idem, embora eu não concorde com muitas coisas que eles falam. E é assim que a música tem que seguir, entendeu? Não é desqualificando as pessoas porque elas pensam diferente de você, que você vai ganhar a discussão, tá?
Eu entendo o seu ponto. O que me pareceu lendo o artigo foi o seguinte: não foi que a pessoa que escreveu o artigo estava dizendo que eles não têm o direito de se expressar. Não, acho que o ponto dela foi que, sim, eles se expressaram, mas eles estão errados. E eles estão errados porque, na visão dela, eles são dois burguesinhos que nunca comeram de marmita, nunca tiveram que andar de ônibus para ir para a periferia, esse tipo de coisa, e aí estão fazendo essas generalizações a respeito do país. E, no entanto, eles vivem no Brasil.
Mas assim, eu acho que uma coisa é você falar isso, quer dizer, uma coisa é você dizer que o que a pessoa falou está errado. Outra coisa é você dizer que a pessoa falou algo que está errado porque ela é assim ou assado, entende? Porque, sinceramente, assim, para mim, o intuito por trás desse artigo dessa mulher, assim como de milhares de outros exemplos que eu vejo, dessa turma do... principalmente o pessoal da esquerda que se alia a esse pensamento politicamente correto, o intuito final, para mim, é abafar qualquer coisa que vá contra o pensamento deles. Como que eles fazem isso? Estabelecendo um padrão que não pode ser jamais quebrado. Então, se você fala uma coisa nas redes sociais que vá contra algo que esse povo prega e diz e canta, as pessoas vão te tratar mal, sabe? As pessoas vão virar o nariz para você. Por exemplo, essa história do Mensalão, né? Você deve estar acompanhando aí também. Quer dizer, chegou um momento que eu pessoas me bloquearam porque eu fiquei defendendo nas redes sociais que se investigasse isso até o final, que se punisse os culpados, no caso o Zé Dirceu, o Genuíno, essa turma toda. Mas o pessoal da esquerda, o pessoal do PT, acha que esse povo é intocável. Acha que quem defende a punição para eles automaticamente está se colocando do outro lado. É tucano, é isso, é aquilo. Não é, pô. Eu, pelo menos, a minha luta é pela justiça. Roubou, fez coisa irregular, tem que pagar. É o jeito que eu vejo a coisa. Se isso contraria o interesse da esquerda e do PT, se isso pode comprometer a imagem do PT e fazer com que o PSDB volte ao poder, é outra história, entendeu? Mas esse tipo de visão não é aceita.
Qual que você acha que deveria ser a atitude realista das facções no Brasil?
Como assim?
Em relação à discussão política. Porque me parece que isso é em qualquer lugar é assim. Você tem uma facção que vai tentar abafar a outra facção. E isso se você esperar uma época ou um tipo de gente que não vá proceder dessa forma, acho que você vai esperar a vida inteira, porque o ser humano nunca vai ser assim. Vai ser sempre assim. Os de direita vão tentar fazer a coisa abafar os de esquerda, e os de esquerda vão tentar abafar os de direita. E eu acho que para quem está na vida política ou quem se interessa por política, tem que deixar a pele ficar um pouco mais grossa, sacou?
Não, eu entendo, mas o meu pensamento é um pouco diferente, porque assim, isso que você está falando, acho que casa bem com a ideia que a gente tem também, e que, ao meu ver, é correta, de que o PT, eu votei no PT, cara, nos anos 80, nos anos 90, quer dizer, o PT foi criado em 1980, né? Mas desde a primeira eleição presidencial, em 89, eu votei no PT. Né? E eu queria, porque uma das bandeiras do PT era mudar o que estava aí, não é? Assim, inclusive em termos de procedimentos, de modus operandi mesmo da política e tal.
Exatamente.
Aí os agora no Mensalão aí, quer dizer, o PT que eu ia para a rua fazer abraço na Avenida do Contorno aqui em Belo Horizonte, Lula lá, aquela história toda, né? A gente imaginava que ele jamais ia fazer o que o Fernando Henrique fez, por exemplo, que foi se aliar ao que tinha de mais podre na direita brasileira. Você lembra disso? Que era Antônio Carlos Magalhães, enfim.
É, e isso realmente, quando eu li sobre isso, que o Lula deu apoio ao Antônio Carlos Magalhães, ao Paulo Maluf, né? Paulo Maluf? Isso foi uma coisa que me espantou. Eu falei, pô, eu entendo que para se governar você precisa fazer coligação, mas aí acho que já foi uma ponte um pouco além que ele cruzou.
É, isso a gente está falando do plano estritamente político, né? A coisa da aproximação de ideias diferentes. Agora, a coisa se agrava quando o PT, uma vez no governo, começa a usar um expediente que era tudo que ele condenava, que é a história do Mensalão, por exemplo, que é você desviar dinheiro de publicidade de órgãos públicos para financiar parlamentares, né, com suas dívidas de campanha, e com isso você obter apoio. Quer dizer, aí você fala assim, pô, então aquilo tudo que eu fiz, que eu abracei a Contorno, que eu gritei Lula lá, pensando que isso tudo ia mudar, isso está continuando, os caras estão fazendo a mesma coisa que eles condenavam, que eles tinham um discurso de condenação a essas coisas que me seduzia. E agora eles estão fazendo isso também. Mas aí entra esse aspecto que eu estou te falando. Se você critica isso hoje, se você fala que não concorda com isso, necessariamente você vira inimigo, entendeu? Então, respondendo aquela primeira pergunta sua, né, como que eu acho que tem que ser a relação entre as facções, eu acho que a relação entre as facções tem que ser transparente e de honestidade, sabe? De respeito. Não desqualifique o seu interlocutor só porque ele não pensa como você. E o politicamente correto no Brasil está levando a gente a uma situação em que a melhor maneira de você vencer uma discussão, a melhor maneira de você fazer política, é você desqualificar o outro, sabe? Quem discorda de você. É isso que me irrita, isso que me incomoda muito, e por isso que eu tenho esses rompantes, às vezes, nas redes sociais. Porque eu não admito patrulha, não admito que me desqualifique só porque eu penso diferente do cara, sabe?
Eu entendo isso e respeito a sua opinião. Acho que você está certo. Acho que uma forma adulta de debate é uma forma onde a gente vai na bola, não na canela, né? Para usar uma metáfora futebolística, que eu sei que você gosta de futebol. E a gente vai falar sobre futebol no futuro. Embora eu não entenda picas de futebol, mas eu tenho certeza que você entende o suficiente para nós dois.
Você fez um hino maravilhoso outro dia, pô. Como é que você não entende?
Só para terminar esse assunto, eu só tenho uma pergunta. Você não acha que é um pouco ingênuo esperar que um partido político vá cumprir o seu manifesto, vá seguir aquela trajetória que foi demarcada no seu início até o fim, sem nenhum transtorno? Porque a gente tá lidando com seres humanos, a gente está lidando com pessoas que estão experimentando o poder pela primeira vez, que estão ficando, que vão ser bem fáceis de ser corrompidas. E a gente está lidando com um sistema que no país, o sistema do como chama, nepotismo e do amiguismo e de quem você conhece. Então, seria natural esperar que esse tipo de coisa acontecesse. Quando eu ouvi dizer que começaram a descobrir corrupção aqui e ali, nos altos escalões do PT, eu não me espantei nem um pouco. Eu falei, uau, mas isso é o que acontece. Isso acontece no mundo inteiro. A questão é a seguinte, o país tem que passar por esse tipo de coisa. E até as instituições serem fortalecidas e, no final, ter um sistema criado de que, quando isso acontece, no ato, as pessoas já são enquadradas, já vão para a cadeia, como acontece, por exemplo, nos Estados Unidos, Eu tenho certeza que acontece corrupção lá, mas também eles pegam as pessoas lá bem rapidinho. Aqui na Inglaterra tem corrupção, mas o nível de corrupção é infinitamente menor do que acontece no Brasil.
Na punição, né?
E quando pega, o cara dança, vai pra cadeia, se fode, beleza. Então, quer dizer, aí no Brasil é fácil corromper um policial, né? Você dá pra ele uma nota, aí, tudo bem, e ele te deixa aí. Aqui, se você fizer isso, você tá arriscado a se fuder mais ainda. Consequentemente, as pessoas não se arriscam tanto a tentar corromper um policial. Mas eu tenho certeza de que acontece.
Você me permita uma parte aqui, porque pegando, né, esse gancho aí que você falou, é óbvio que eu não sou ingênuo, né, que eu sabia que numa estrutura como a nossa, qualquer que fosse a força de esquerda que chegasse ao poder, ela ia ter que fazer o jogo desse poder, o jogo que é histórico já desse poder, para poder se estabelecer, se consolidar. Isso a gente sabia, mas as coisas tomam proporções. Eu acho que há graus aí nesse processo de adequação, né, de adaptação, etc. E no meu entendimento, o PT é aquela história, né? O PT, eu acho que ele extrapolou em muito o que eu achava que seria razoável em termos desse processo de adaptação. E eu acho que, como você mesmo colocou, a gente está falando aqui de uma evolução, né? As coisas têm que ir evoluindo, as coisas têm que seguir para frente. Então, por que não sair o PT agora e entrar uma outra força política? Por exemplo, eu gosto muito da Marina Silva. Apesar de você não gostar dela, eu imagino. Não sei se você sabe desse background dela.
Eu tenho horror dessa mulher.
Pois é, eu imaginei que você não gosta. Mas
eu tenho horror dela, porque o lance dela é Jesus Cristo. Jesus Cristo vai guiar o país. Não importa se ela é uma pessoa que luta pela preservação da Amazônia, uma coisa louvável, mas quando o que guia ela é a fé dela, isso realmente já me brocha de cara, meu.
Aí é um ponto que eu sei que eu te conheço e que a gente tem até uma certa divergência em relação à forma de reagir diante desse tipo de situação, né? Porque eu não sou religioso também, como eu te disse outro dia, eu sou mais para agnóstico mesmo, assim, eu não tenho religião, não sigo religião nenhuma. Mas eu não tenho essa repulsa a quem tem esse tipo de pensamento, né? Então, assim, voltando a falar da Marina, acho que o projeto político dela, essa ideia de rede e tal, está sendo ridicularizado, está sendo escangalhado, tanto pelo pessoal do PSDB, que não admite uma terceira via na próxima eleição, né? Quanto pelo próprio pessoal do PT, que acha que isso aí pode ser uma ameaça em termos de levar votos que normalmente seriam dados para eles. Mas eu vejo que há uma alternativa interessante. Independente da crença dela ser religiosa ou não ser, estou falando em termos programáticos do partido, assim, a forma com que o partido lida com essa questão da sustentabilidade, né, que é um negócio fundamental para nós aqui no Brasil, né, bicho? Nós somos celeiro do mundo, pô. Celeiro do mundo não é só de alimento, não. A gente é celeiro do mundo em produção industrial também. Por exemplo, alumínio. A gente produz alumínio aqui e é uma produção altamente complicada, né, assim, em termos de impacto ambiental, etc. Porque aí na Europa todo mundo já desistiu de produzir alumínio, porque dá muito rabo. Então quem que vai produzir o alumínio para o mundo? Somos nós, né? A questão aqui do... Enfim, eu podia ficar falando aqui de vários minerais e outras commodities que o Brasil tem e tal. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, garantir a sustentabilidade dessa atividade econômica. E eu acho que a Dilma, a atual presidente, o PT, etc., está fazendo a mesma coisa que os antecessores fizeram, que o governo Fernando Henrique fez. Está soltando a rédea das indústrias para elas fazerem o que quiserem aqui. E eu acho que a Marina, ela apresenta um contraponto muito interessante a essa situação. Então, assim, estou destacando um ponto para dizer por que eu acho interessante haver essa terceira via. E, voltando ao nosso assunto central, quando eu vou fazer defesa da Marina em algum lugar, as pessoas me tratam como se eu fosse um idiota completo. Por quê? Porque a cabeça delas já está feita ou pelo PT ou pelo pessoal da direita de que o projeto dela é ridículo, é absurdo. Então, eles volta aquele negócio que eu falei. A estratégia é desqualificar quem pensa diferente. E é com essa configuração que eu não concordo, entendeu? Em termos de democracia, de discussão política.
A Marina, como é que é o nome dela todo? Marina Silva? Maria Silva?
Marina Silva.
Marina Silva. A minha objeção com a Marina Silva é estritamente de caráter religioso. Uhum. O plano que ela tem de governar o Brasil é uma coisa que é baseada na fé dela. Tem uma coisa interessante no Brasil que é quando eu vou aí e eu converso com as pessoas, parece assim que as pessoas têm um blind spot. Como é que é isso em português? Tem um...
Cego, assim, né?
É, que ninguém tá vendo o problema. Engraçado que a religião aqui na Europa é assim, é o assunto do dia. É, tudo é relacionado à religião, tudo. E aqui a gente tem contato com muçulmano, coisa que aí no Brasil não existe. Aqui a gente tem contato...
Aqui a gente tem crente, você quer trocar?
Hã?
Aqui a gente tem os crentes, você quer trocar?
Mas é isso que eu quero chegar. Na época, na década de 70, na década de 80, quando a gente era militante do PT, lá no restinho da ditadura, a gente achava que o embate final seria entre a direita e os comunistas.
Agora está sendo os de Deus e os não de Deus.
Ninguém viu, isso eu acho que eu falei isso no podcast passado, ninguém viu os crentes no horizonte. Ninguém imaginava que eles iriam ter essa representação no Congresso tão poderosa, que eles iriam ter rede de televisão, que eles iriam ter essa agenda reacionária, que a Igreja Católica, por mais estúpida que a religião católica seja, eles tinham a teologia da libertação, que era uma coisa progressista, uma coisa em relação aos pobres, que dá uma força aos pobres. Mas os crentes, assim, eles, por exemplo, aquele Bolsonaro.
É.
Bolsonaro é uma figura que acredita em Deus. E a Marina, coitada, ela acredita em Deus. E essa ideia de Deus no Brasil é tão... qual é a palavra? Pervasiva. Isso é português? Pervasiva?
É uma
ideia que está espalhada, disseminada de tal forma que ninguém nem pensa duas vezes. É, tipo assim, no Brasil a gente fala, oh, graças a Deus. É assim, é uma coisa normal. Oh, graças a Deus. É uma coisa que está incutida na gente desde que a gente nasce. Por exemplo, Eu me considero ateu depois de ter participado de várias religiões e de
quais
ter...
Religiões?
É?
Quais religiões?
Eu comecei quando eu era pequeno.
É.
Eu fui católico, né? Fui católico até os 10 anos de idade, como minha família toda. Aí um dia abriram uma igreja batista na esquina da minha casa. Eu fui lá conhecer a igreja. Vi o cara falando, gostei do discurso dele, ele citava a Bíblia. Eu falei, pô, isso está mais legal, mais excitante do que a Igreja Católica. Saí da Igreja Católica aos 10 anos por mim próprio. E aí meus irmãos gozavam minha cara quando eu voltava do culto, né? E aí, irmão, como é que tá? Aí o que eu fiz foi, eu cooptei a minha mãe, e aí minha mãe virou batista também. Daí eles não podiam gozar a cara da gente mais. Mas rapidinho eu comecei a ter questões que ninguém respondia. Depois, aí eu saí da religião batista também. Depois, quando eu virei adolescente, eu virei da Missão Ramakrishna, que eu fazia yoga. Depois eu tive um tempo que eu fui na Macumba, Candomblé, por uns tempos.
Também não.
Rajneesh não, mas eu conhecia bastante. A última que eu tive, que essa realmente me inoculou para todo sempre, foi o Quarto Caminho, do Gurdjieff.
Sei, sei.
Essa é a razão pela qual eu moro na Inglaterra, que eu mudei para São Paulo, né? O Sexo Explícito mudou para São Paulo, e lá eu, logo no finzinho do Sexo Explícito, eu achei uma o que você chama, uma escola do quarto caminho, onde você vai e estuda a filosofia do Gurdjieff e do Peter Ouspensky.
Uhum.
E aí, através dessa escola, é que eu me mudei para Londres, para morar com a família de uma estudante que precisava de alguém para tomar conta das crianças. Aí eu vim para ser babá das crianças. Mas depois de um tempo, quando eu descobri a fria que era o cara que era o chefe da escola, o cara era um puta guru que vivia... Você tinha que pagar uma puta grana para ficar no negócio. E quanto mais tempo você estava, mais você tinha que pagar. Mas aí, no final, eu falei, não, isso não vai dar para me continuar, não, porque eu trabalhava lavando prato em Londres e ainda tinha que dar minha grana. Eu falei, não. Mas, enfim, a história foi longa. Mas eu estava falando da Marina Silva.
Isso.
Eu acho que os crentes são um perigo no Brasil, porque eles vão... As liberdades que foram conquistadas, as liberdades individuais, eles vão mandar essas liberdades para trás uns 100 anos. E do jeito que eles estão progredindo muito rápido. E eles são tão espertos, assim, eles se diversificam tão facilmente. Eu estava vendo os shows deles na praia, no Rio de Janeiro, 1 milhão de pessoas.
Incrível, né, cara?
Eu estava conversando com um cara que põe som para esse tipo de evento. Eu falei, Mel, você é crente? Ele falou assim, não sou crente e não gosto dos crentes. Como é que você põe som para os crentes? Porque eles pagam bem. Quer dizer, ética, moral, não entra na julgada, né?
Lido com esterco, mas não sou obrigado a comê-lo, né?
Ah, exatamente. Não tinha ouvido essa ainda, não. Exatamente.
Mas você está falando da Marina aí, e você mencionou aí o Boff lá, né, com a teologia da libertação e tal. E se a Marina fosse uma força parecida com o que a teologia da libertação fez na Igreja Católica, se ela representasse uma força parecida dentro dessa teologia, ideologia crente toda aí, aí você veria ela com olhos menos... de sangue?
A Igreja Católica, isso que eu disse que a Igreja Católica é da teologia da libertação, acho que a teologia da libertação é a única coisa que salva da Igreja Católica. E é uma coisa assim da fringe, como se diz em português, uma coisa assim da periferia, uma coisa que não é mainstream. E isso foi combatido pelos poderes centrais da Igreja Católica com todas as forças. Eu lembro que eles mandaram o Leonardo Boff ficar em silêncio por 1 ano.
Excomungaram o cara. Eu estou falando o seguinte, e se a Marina Silva for mais ou menos isso que o Boff foi na Igreja Católica?
Mas ela não vai ser. Ela não vai ser, porque a ideologia dela é completamente diferente. Ela é o que que é? Ela é Assembleia de Deus? Eu nem sei que diabo que ela é.
Mas ela vê a religião muito mais como uma coisa de foro íntimo, assim, uma coisa para você crescer pessoalmente, do que propriamente uma coisa que você tem que empurrar a goela abaixo das pessoas. E quando ela fala de economia, por exemplo, de economia sustentável, etc., eu acho que ela está pincelando umas coisas que, de forma geral, toda essa ideologia aí pentecostal, toda essa coisa dos batistas, dos crentes, nem toca, entendeu?
Qual que é a opinião dela em relação ao aborto?
Não, ela é contra, mas aí é uma cláusula pétrea do crente, né, velho? Aí é difícil.
Então,
né?
Então é esse tipo de coisa que eu tô dizendo.
Instituído, né? Quer dizer, ela é uma pessoa mais flexível nesse... Eu já vi entrevista dela dizendo isso, que ela, pessoalmente, ela é contra o aborto, porque é uma questão de formação dela, etc. Mas se o Congresso brasileiro, por exemplo, resolver votar pela liberação do aborto, seja em que bases for, né, assim, numa base mais ampla, quer dizer, a decisão da mulher, etc., ela vai ter que respeitar. Então, quer dizer, ela tem essa flexibilidade. Eu não estou querendo fazer sua cabeça para Marina, não. Estou só colocando algumas questões que é a forma como eu a vejo, assim. Eu a vejo um pouco diferenciada, destacada desse mar de crente careta aí que tem aí, entendeu?
Bem, eu acho que isso é um assunto que a gente pode estender no futuro. A gente pode voltar a esse assunto, porque é um assunto bem, bem complicado e acho que a gente não vai conseguir resolver ele nesse momento agora.
Nem muitos outros, talvez, né?
Eu acho que vale a pena. Acho que vale a pena a gente conversar sobre isso. E eu acho que eu tenho que me informar melhor a respeito do que eu estou falando. Porque você está morando aí no Brasil e eu moro aqui fora e eu não acompanho as coisas que rolam no Brasil tanto quanto eu gostaria, não tenho tempo. Então, eu gostaria de me informar melhor antes de abrir a boca para expor as minhas ideias. Nós já estamos lá quase uma hora. Bom, então...
Aqui, né?
Na hora de ir. Senhoras e senhores, jovens e crianças, semana que vem a gente volta com mais um episódio de Increal, graças a Deus. Thanks very much por ouvirem e um abraço para todos. Até.
Um abraço a todos também.
E a gente se fala semana que vem, Evaldo.
Beleza, Rubinho. Grande abraço, boa semana.
Para você também.
Some people think little girls should be seen and not heard, but I think... Oh, bondage! Up yours! 1, 2, 3, 4!
Increal. Graças a Deus. Apresentado por Rubinho Trollo e Evaldo Magalhães. Toda semana no iTunes... Facebook.